Relativamente à deslocação dos pontos 4 e 5 para o final da reunião, suponho que não há problema. É quando o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro chegar. Para os Srs. Deputados que estão a chegar neste momento, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro faz a proposta de o ponto 12, Projeto de Lei 461-CDS, cuja precisão e votação na especialidade estava prevista para esta reunião, que seja adiado para a próxima reunião. Sr. Deputado Michel Seferte.
Sr. Presidente, em relação à votação, é uma prerrogativa do Grupo Parlamentar de adiar a votação, mas nós já estamos a adiar pelo menos a discussão há tanto tempo que eu acho que se não houvesse razões de maior, podíamos pelo menos tentar fazer a discussão já nesta reunião. Mas não...
Uma vez que se trata de precisão e votação na especialidade, é casuístico. Portanto...
Podia separar a votação da discussão.
Foi distribuído o quadro das propostas de alteração, que ainda é considerável. Ontem chegou o parecer do CRUP, que foi distribuído, suponho que já todos deverão ter recebido também, e juntamente com ele distribuí um despacho do Ministro sobre a matéria, que é referido nesse parecer do CRUP. Eu, por mim, não vejo inconveniente. Para haver a alteração de uma... Embora esta ordem de indo não seja aprovada, de qualquer maneira estava prevista para hoje esta votação, suponho que seria conveniente haver consenso relativamente à proposta do PSD. Sr. Deputado Nuno Araújo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rita Rato. Pode puxar que não tem fios.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O PCP também não se opõe ao adiamento desta discussão. No entanto, não podemos deixar, porque de facto é um direito que assiste a cada um dos grupos parlamentares e, portanto, nada nos mais resta do que respeitar esse princípio, mas não podemos deixar de notar alguma preocupação, tendo em conta o desfasamento do tempo em que esta iniciativa foi discutida no plenário, que foi analisado e tem vindo a receber os parceiros por parte das entidades que se quiseram pronunciar e o atraso que isto leva do ponto de vista da discussão e da resolução, que é um anseio, que é uma aspiração legítima dos estudantes e que viram neste pronunciamento por parte da Assembleia da República, ainda que limitada, mas uma intervenção importante no que diz respeito à maior justiça na atribuição das bolsas. E, portanto, nós compreendemos que muito brevemente será discutido um projeto de resolução do PSD, também do CDS e do PCP sobre esta matéria, e certamente outros grupos também apresentarão propostas. Nós entendemos que isto não colide com esta discussão do projeto de lei, que são certamente discussões que valorizam as iniciativas e que contribuem para a solução. Portanto, nós não nos opomos, mas não podemos deixar de registar esta preocupação, porque já vamos a meio do segundo semestre e é de facto uma situação muito grave.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago.
Enfim, este é um direito regimental do PSD e, portanto, não, a oposição ou a concordância aqui sim não tem qualquer efeito prático. Nós estamos preocupados também com o facto de a aprovação da generalidade deste diploma ter dado esperança a vários setores do movimento estudantil e depois isto ter ficado aqui assim um pouco encalhado. Mas também compreendemos que hoje, com a ordem de trabalhos que temos, é um bocadinho difícil fazer, se calhar, esta votação da especialidade com as diferentes propostas que entraram dos diferentes grupos parlamentares e, portanto, sendo que vamos ter reunião para a semana e ficando isto agendado para a semana, parece-nos muito bem. Muito obrigada.
Muito bem, então, aos escutados, apesar de ser um direito regimental, acho que é sempre conveniente haver um consenso nestas decisões. sendo assim, fica adiado sem falta, e nesse caso já solicito aos grupos parlamentares que não apresentem mais pedidos de adiamento. Entretanto, há tempo para se debruçarem com calma sobre as propostas de alteração e os pareceres que, entretanto, apareceram. Muito bem. Deputada Rita Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para colocar a aprovação da comissão e com a atenção do Sr. Presidente, seria possível hoje, no final da nossa ordem de trabalhos, ainda discutir o requerimento do PCP apresentado ontem ao Ministério da Ciência e do Ensino Superior?
Essa matéria consta aqui das informações que eu vou dar agora, portanto, vamos ver isso. Então, considera-se aprovada a ordem do dia com esta alteração, a deslocação, enfim, que não oferece dúvidas dos relatórios do deputado Paulo Cavaleiro e o adiamento para a próxima reunião da discussão e votação do projeto de lei 461 do CDS. Comunicações do Presidente. Tem-me aparecido ultimamente pedidos de justificação de faltas com datas de outubro, novembro, dezembro, janeiro, da reunião da Comissão. Eu tenho feito, mas qualquer dia me acusam daquilo que muita gente tem acusado o Primeiro-Ministro, de falsificar datas. Eu deduzo que ninguém vai fazer essa investigação. Eu, na minha faculdade, garanto que já dei notas ao domingo, até porque agora com o sistema informático é possível fazê-lo em casa. De qualquer maneira, em 96 levávamos os papéis para casa. Os dossiers. Bom, eu pedi ao favor, embora isto fique no circuito interno a qualquer momento, pode haver algum problema, sempre que há faltas, as pessoas são informadas que as deram, agradecia que não me obrigassem a falsificar datas. Já ando por levantar esta questão há alguns tempos, deduzo que... mas de fato agradecia que respeitasse essas datas. Também está decidido em comissão que, aliás, é uma decisão que tem a ver com o regimento e foi uma decisão da Assembleia da República, que as faltas, a justificação das faltas deve ser feita com o motivo real que originou essa falta. Quando o deputado não quiser ou não puder dar essa justificação, essa explicação efetiva, a falta tem que ser, o pedido de justificação de falta tem que ser visado pela direção do grupo parlamentar. Até o momento, suponho que só o CDSPP é que faz, que tem esse cuidado. Bem, o PCP nunca falta, portanto. Não sei. Mas, uma vez, quando se trata de trabalho político genérico, tem que vir a justificação, o carimbo, do responsável da direção do grupo parlamentar. Isto é o que está no regimento. Quando a pessoa não tiver problemas em dizer porque é que faltou, diz que foi por qual a razão. Por isso eu pedi a atenção de todos, uma vez que isto resulta, de certa maneira, de distrações e, portanto, é fácil recuperar essas distrações. Também, de acordo com o regimento, um deputado perde o mandato ao fim de 4 faltas não justificadas. Eu aqui há dias justifiquei do mesmo deputado com datas de outubro e novembro para aí umas 10 faltas. Filo, mas digamos que contrariado. Neste momento ainda há faltas, de acordo com a informação que eu tenho aqui, com 2 meses de atraso. Quanto ao grupo de trabalho que foi criado sobre os optometristas, tem sido uma discussão, porque uma vez que há deputados da Comissão de Saúde e Trabalho e da nossa, tem havido uma discussão sobre a quem competirá coordenar este grupo de trabalho. Eu parece-me que, sendo uma matéria, estou a referir-me em termos de comissão, sendo uma matéria mais da área do trabalho, uma vez que se trata de regulamentação de uma profissão, não propriamente da habilitação para adquirir, eu sugiro que a Comissão, sugira à Comissão de Trabalho que fique com esse encargo, uma vez que há várias matérias relacionadas com este assunto que tem decorrido por lá. Mas gostaria de saber a vossa posição. Neste momento, só temos dois deputados indicados para este grupo de trabalho, que é a deputada Helena Rebelo, do PS, e a deputada Margarida Almeida, do PSD. Bom, então eu vou propor ao Presidente da Comissão de Trabalho que fique com que decorra pela Comissão de Trabalho a coordenação deste grupo. Muito bem. Grupo de Trabalho para a Educação da Educação para a Saúde. É um grupo de trabalho que tem dado muito que falar na comunicação social. 5 tertúlias a realizar repartição de encargos entre a Comissão de Saúde e a da Educação. Ou seja, essas tertúlias que estão previstas na atividade do grupo de trabalho implicam algumas despesas que não estavam previstas no orçamento da Comissão. O Sr. Presidente da Comissão de Saúde, muito sabiamente, acha que se deve fazer uma vaquinha nas despesas entre estas duas comissões, como se fosse assim um jantar de amigos. Bom, eu deduzo que essas tertúlias não implicam garrafas de vinho, de whisky, nem de barca velha. Serão feitos convites às escolas públicas e privadas para participarem. Esta dúvida foi apresentada pela deputada Antonieta Guerreiro, que está a coordenar o grupo de trabalho. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Tem palavra.
Solicitar a colaboração de todos os colegas desta comissão para todas as tertúlias, mas em especial para a segunda tertúlia, que se vai realizar no dia 5 de abril, dedicada à família, com o objetivo de ouvir personalidades sobre a prevenção de comportamentos desviantes e educar para a saúde dos jovens. E nós temos vários oradores, temos o Júlio Machado Vaz, temos uma família que virá dar os seus contributos, a Associação de Planeamento Familiar e o professor, a professora Maria Filomena Gaspar, para falar sobre parentalidade. O que nós gostaríamos também de ter nesta tertúlia era um conjunto de escolas, e esse era o contributo que nós gostaríamos de pedir à Comissão de Educação, que era ter uma diversidade de alunos e de pais e de diretores de escolas, desde escolas públicas, privadas, às escolas do STEIP, porque quando estamos a falar da saúde dentro do núcleo familiar e a saúde dos jovens, não estamos a falar do mesmo código linguístico nem dos mesmos comportamentos em toda a estrutura da sociedade. E, portanto, era preciso ter esta noção da diversidade que temos na nossa comunidade. E por isso gostaríamos de ter a presença de várias escolas. Portanto, era este o contributo que eu gostaria de pedir, que era que nos indicassem as escolas aqui dentro da área de Lisboa, para não haver grandes deslocações, mas que escolas é que poderíamos contactar, dentro das públicas, das privadas, das TEP, das mais problemáticas, das menos problemáticas, para podermos ter essa diversidade de opiniões. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora ocorreu uma ideia, uma vez que está a decorrer o Parlamento dos Jovens, até que ponto é que não se podia fazer uma certa ligação entre as escolas que já estão mobilizadas e que já têm alunos mobilizados para atividades deste tipo, eventualmente. É uma sugestão. Porque eles já têm, essas escolas já têm uma estrutura organizada, seria eventualmente mais fácil trazer, por exemplo, os alunos de cada lista, não é? Bom, então fica aqui a solicitação da deputada Antonieta Carreira. Foi distribuído o relatório da audiência que foi concedido ao Dr. Gonçalo Sapinho, que foi recebido aqui pela mesa e por mais alguns deputados. Alguém se quer pronunciar sobre a matéria? O Dr. Gonçalo Sapinho foi deputado durante muitos anos pelo PSD, portanto é um homem que conhece os dois lados da realidade e apresentou uma sugestão concreta. Que fica à consideração, que foi, consta da ata. E, finalmente, neste ponto, deu entrada ontem um requerimento do PCP no sentido de requerer a audição ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Uma vez que ele foi distribuído ontem, não era correto agendá-lo para hoje, a não ser que houvesse alguma situação maior. No entanto, está divulgado, está distribuído. A deputada Rita Rato solicitou há pouco que fosse feita a apresentação desse requerimento hoje. Normalmente faz-se um agendamento e depois dentro do agendamento que é feito, no dia para o qual é agendado, é que se faz essa apresentação. Ou seja, esse requerimento não faz parte da ordem do dia que acabou de ser apresentado. Como ele já está distribuído, teremos reunião na próxima terça-feira, suponho eu, não há jornadas parlamentares para a semana, e faríamos, e então agendaríamos esse requerimento para a próxima reunião. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já tinha referido há pouco, nós compreendemos de facto que só foi apresentado ontem à tarde e provavelmente haverá muitos grupos parlamentares que ainda podem não conhecer o requerimento, mas eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente se, uma vez que a situação é de facto grave, a situação dos bolseiros de pós-doutoramento, os bolseiros de doutoramento, mas também a situação dos centros de investigação, se seria possível, claro, com... só partindo da concordância dos outros grupos parlamentares, se dando tempo aos grupos parlamentares para lerem o requerimento e poderem discutir e ver o seu sentido de voto, se poderia ser possível no fim da reunião ainda discuti-lo. Não sei qual é que será a indicação dos outros grupos parlamentares.
Portanto, está feita uma proposta que implica uma alteração da ordem do dia. Sr. Miguel Safer.
Nada a opor, Sr. Presidente. O requerimento é de fácil leitura. Não nos opomos a que se possa ser discutido hoje.
Deputado Emílio Carreiro.
Sr. Presidente, nada a opor também. Acho que já não é a primeira vez que isto acontece.
Sr. Deputado Paulo Barros. O Bloco de Esquerda não se pronunciou, portanto não tem nada a opor. Este botão é um bocado intermitente. Outro aspecto é que o requerimento foi distribuído ontem à tarde, não é? Não se completaram as 24 horas que seriam adequadas antes da reunião. De qualquer maneira, tive o cuidado de o distribuir ontem à tarde, a fim de as pessoas, antes de adormecer, poderem ler o requerimento. Bom, portanto, no final da ordem do dia, faremos então a discussão, a apresentação deste requerimento. Passamos agora ao ponto 6 da ordem do dia. 6 não, porque é também do deputado Paulo Cavaleiro. 4, 5 e 6 são os dois que estão à espera do deputado Paulo Cavaleiro. Passamos então para o ponto 7, a iniciativa europeia, a comunicação da Comissão sobre combater o abandono escolar precoce, um contributo essencial para a Estratégia Europa 2020. E uma outra sobre as políticas de redução do abandono escolar precoce. Coube à Sra. Deputada Rita Rato fazer elaborar o relatório que vai apresentar. Tem a palavra.
Sr. Presidente, só antes de iniciar a apresentação do relatório, e uma vez que o tema do relatório é da maior importância para a Comissão da Educação, e o relatório foi apenas possível de ser entregue hoje de manhã, uma vez que também nós tivemos alguma dificuldade em fazer entregar este parecer ontem, uma vez que estávamos nas jornadas parlamentares, eu terei todo o gosto em fazer a sua apresentação. Não sei se os grupos parlamentares, se algum dos grupos parlamentares entende melhor fazermos esta discussão na próxima reunião, se entenderem que pelo tema em si. Nós enviámos hoje de manhã no sentido exatamente de garantir o cumprimento dos prazos, como aqui foi realçado pela senhora deputada Paula Barros, nem sempre acontece, até dos grupos parlamentares com mais deputados, mas nós tivemos esse objetivo.
A deputada Rita Rato propõe que seja adiado para a próxima reunião a apreciação e a votação do parecer.
Mas eu estou disponível para...
Sra. Deputada Paula Barros.
Sr. Presidente, só para dizer que o Partido Socialista também está de acordo que seja adiado exatamente pelos mesmos motivos que explicitei há bocado, sendo que há pouco eu não me referia sequer aos parceiros, porque genericamente eles entram dentro dos prazos, portanto não me referia a isso, mas efetivamente estamos de acordo que seja adiada esta votação.
Muito bem, não vejo reações contra, então o ponto, a matéria do ponto 8, do ponto 7 fica adiada para a próxima reunião. A Sra. Deputada Rita Rato vai continuar em palco, agora para fazer a apresentação e procedermos à discussão do projeto de resolução número 390 sobre os contratos de associação entre o Estado e instituições de ensino particular e cooperativo. Há mais uma outra iniciativa, um outro projeto de resolução do PCP, o 391, manutenção do regime de par pedagógico no modelo de docência de EVT. Bom, o ponto comum, o denominador comum é a relatora, as matérias são diferentes, portanto deve-se separar, não é? Bom, Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra para fazer a apresentação do projeto de resolução 390.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, se me permite, só antes da apresentação, eu acho que pela natureza dos assuntos serem diferentes, seria importante ser relatórios diferentes e talvez, não sobrecarregando nenhum dos senhores deputados, também serem deputados relatores diferentes. Em relação ao projeto do PCP, que estabelece a alteração de alguns aspectos dos contratos de associação entre o Estado e as instituições de ensino particular e cooperativo, nós já temos discutido várias vezes estas questões. Encontra-se ainda um processo de apreciações parlamentares sobre este assunto. No entanto, ainda antes da decisão da apresentação das apreciações parlamentares, o PCP apresentou um projeto de resolução sobre este tema. Nós entendemos que é muito clara a Constituição no seu artigo 75, de que cabe ao Estado assegurar a criação de uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Nós entendemos isso e, aliás, entendemos isso derivado do comando constitucional reconhecer a educação e o ensino público como um pilar fundamental da democracia e da República. E por isso também entendemos que no que diz respeito a estas 91 escolas com contrato de associação, seria importante que terem a intenção e aproveitar esta alteração no sentido de tornar mais transparente e mais rigoroso este critério e, portanto, obedecendo a critérios objetivos e mensuráveis, e é sobretudo esse o nosso objetivo. Dizer que nós entendemos importante garantir o financiamento por ciclo, tendo em conta a importância da garantia do sucesso escolar dos alunos, entendemos também que o financiamento deve obedecer a um conjunto muito claro e objetivo de critérios mensuráveis que tenham em causa, tenham em conta, aliás, o funcionamento de cada estabelecimento de ensino, sendo que nós entendemos que há um princípio que é o de nunca ser superior ao financiamento da escola pública. Isto porque a decisão dos 80 mil euros ou dos 90 mil euros é cega quanto às condições concretas de cada escola. E se há escolas que têm um quadro de docentes com determinadas características, um quadro de funcionários com determinadas características, um quadro de técnicos com determinadas características, outras terão certamente. E então nós entendemos que algumas escolas poderão de facto necessitar dos 90 mil, outras poderão não necessitar dos 90 mil, outras poderão necessitar 30 mil e, portanto, o financiamento tem de facto obedecer a critérios mensuráveis e objetivos, e é essa a nossa proposta. Depois, a questão da equidade entre o financiamento público e as escolas de instituições, de escolas do ensino particular e cooperativo, partindo até do princípio de que nós não entendemos como garante a qualidade do ensino regular, nomeadamente o ensino secundário, um financiamento que tenha por critério as escolas profissionais, porque são níveis de ensino diferentes, subsistemas até de ensino diferente, e portanto é importante também consagrar que um aluno que por algum, por azar da sua origem familiar, vive num determinado concelho onde não existe uma escola pública, e portanto a única alternativa que tem é esta escola, não deve ser prejudicado pelo financiamento a que a sua escola tem direito, uma vez que não é aluno do ensino profissional, e portanto deve de facto garantir o financiamento da escola pública regular. Bem como o respeito por um princípio que nós entendemos fundamental, que são as condições salariais dos professores e a qualidade pedagógica. Nós temos conhecimento que a boleia destas alterações impostas pelo atual decreto em vigor foram cometidos desrespeitos pelos direitos dos professores, contrariando mesmo o que está consagrado na contratação coletiva destes professores, e nós entendemos que isso é negativo e, portanto, deve haver uma atenção especial pelo respeito dos direitos destes trabalhadores.
Obrigado. Está aberta a discussão. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para expressar a opinião do Grupo Parlamentar do CDS-PP sobre esta matéria. Nós entendemos que esta resolução se conjuga com a apreciação parlamentar que esta Comissão há de fazer, pedida pelo PSD e pelo CDS, e as linhas gerais desta resolução vão no mesmo sentido das propostas de alteração, quer as que foram apresentadas pelo PSD, quer as que foram apresentadas pelo CDS, com uma nuance que é suscetível de acordo entre os partidos que entendem que este ataque ao ensino particular e cooperativo por via do Decreto-Lei 638 de 2010 e da portaria Governo, que é necessário salvaguardar esta oferta pública de ensino não estatal, e essa nuance é se o financiamento deve ser por ciclo de ensino, como é que o PCP propõe, ou se deve ir um pouco mais longe, dar mais estabilidade e ser pelo percurso escolar. O que acrescentaria mais estabilidade à estabilidade do ciclo de ensino. Também de acordo que, conforme a resolução diz, que o financiamento ao ensino particular deve ser em tudo semelhante àquele que é feito para o ensino estatal, quer por aluno, quer por turma. E, finalmente, também de acordo quanto à matéria relacionada, de que esse financiamento deve ser em função dos custos de cada escola, designadamente em função dos quadros de escola e dos escalões dos professores. E, portanto, esta resolução do PCP vai de encontro também às propostas apresentadas pelo CDS-PP na apreciação parlamentar, excetuando esta questão se deve ser ciclo de ensino, se deve ir um pouco mais longe em termos temporais e ser por percurso escolar, o que daria realmente outra estabilidade a estas escolas com contrato de associação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o PCP pela iniciativa e o que eu queria dizer era basicamente o mesmo que já ouvimos. Ou seja, porque é que o PCP não propõe que um aluno que entre para o quinto ano de uma escola que tem contrato de associação e cuja escola tenha na sua oferta o percurso escolar até o 12º ano, porque é que apenas propõe que o financiamento seja garantido apenas para o segundo ciclo, ou seja, para o quinto e sexto ano, obrigando esse aluno, independentemente da sua vontade, no sétimo ano de mudar de escola? Ou então, quando transitar para o 10º ano, a mesma situação. Ou seja, Gostaríamos de tentar perceber se o PCP tem alguma evolução relativamente a este ponto ou não, porque penso que seria muito importante naquilo que, enfim, relativamente àquilo que iremos ter que discutir mais à frente quando estivermos aqui em sede de comissão a apreciar, a debater e a votar as apreciações parlamentares com as várias propostas de alteração que existem.
Muito obrigado. Não registro mais pedidos de intervenção. Sra. Deputada Rita Gato quer-se pronunciar sobre as observações que foram feitas. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre as questões que foram colocadas, o PCP tem uma diferença que eu diria muito grande em relação às propostas do CDS e do PSD. Nós entendemos, de facto, que cabe ao Estado garantir a rede pública. E garantir é assegurar o cumprimento de todas as necessidades da população. E por isso entendemos que deve existir o princípio e a preocupação de garantir o cumprimento de todas as necessidades. E por isso entendemos fundamental que o princípio do ciclo de ensino seja garantido, mas que existe a possibilidade de, face ao alargamento da rede, haver uma equação, um equacionamento das alterações alterações que venham a acontecer e, portanto, também, deste ponto de vista, a oferta e a resposta tem que haver uma equação relativamente a isto. Em relação ao percurso escolar e ao ciclo de ensino, é exatamente por esta matéria. Nós entendemos, de facto, que a questão do percurso escolar é toda a escolaridade obrigatória, portanto, seriam todos os 12 anos, e que nós entendemos que, perante o cumprimento e o direito e o dever constitucional do Estado de alargamento da rede, deve haver um equacionamento de acordo com os passos que se vão dando no cumprimento desse dever que cabe ao Estado.
Obrigado, Sra. Deputada. Uma vez que não há mais pedidos de intervenção sobre esta matéria, será agora, a iniciativa foi devidamente apresentada? Como esta numerária, tem a palavra.
De tempo, não acerto com estes microfones. Exato, sim, portanto não sintonizam com o português. Ou seja, eu não passei pelo meu gabinete e, portanto, tinha-me esquecido de trazer o projeto de resolução do PCP, que agora pedi emprestado ali à doutora Cristina. O que eu tenho alguma dificuldade em perceber no projeto de resolução é que o projeto de resolução... Ou seja, a deputada Rita Rato acaba de nos dizer que o PCP é favorável à extensão da rede pública, no sentido em que, de uma forma ideal, no futuro não seriam necessários contratos de associação, no sentido em que a rede pública poderia, enfim, assegurar aquilo que é a oferta educativa fundamental da escolaridade obrigatória e, portanto, seria esse o caminho desejável pelo PCP. Mas não é isso que apresenta no projeto, ou seja, o projeto não faz a defesa dessa expansão da rede pública no sentido de, exatamente, de colmatar aquilo que são as exigências do comando constitucional que aqui a senhora deputada acaba de invocar. E há um segundo aspecto relativamente ao qual eu tenho dúvidas, que é o decreto-lei, ou antes, isto tem uma história se calhar um bocadinho mais longa. Antes da promulgação e publicação em Diário da República do decreto-lei que estabelece as novas regras de negociação e de contratos de associação com as instituições de ensino particular e cooperativo, foi aprovado nesta Assembleia, na Generalidade, um projeto de lei do CDS que previa exatamente o financiamento por ciclo de escolaridade. E, portanto, na altura, eu lembro-me que na discussão que foi feita na Generalidade em plenário, havia vários aspectos dessa proposta, desse projeto de lei, relativamente aos quais o Bloco de Esquerda não concordava, creio que também o PCP tinha discordâncias, mas que foi possível a sua aprovação mediante a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, exatamente porque estabelecia critérios de financiamento plurianual baseados na ideia do ciclo de escolaridade. Agora há uma evolução. Primeiro, o decreto-lei que foi publicado pelo Governo estabelece esse financiamento plurianual e por ciclos de escolaridade e, portanto, este projeto de resolução, por assim dizer, torna-se redundante. Em segundo lugar, há uma outra discussão que está no horizonte, que é a discussão que é trazida pelas alterações, as propostas de alteração nas apreciações parlamentares do PSD e do CDS, que já não estabelecem a ideia de financiamento por ciclo de escolaridade, mas sim por percurso escolar, ou seja, como o Sr. Deputado Emílio Guerreiro aqui dizia, entrando no quinto ano e assumindo-se esta ideia do percurso escolar, o aluno deveria frequentar esse colégio com contrato de associação até ao 12º, se essa oferta estivesse, obviamente, se estivesse disponível. E, portanto, digamos que o projeto de resolução, creio eu, nestes dois aspectos, na questão da rede, não responde à questão da rede. Na questão do financiamento por ciclo de escolaridade, faz uma proposta de recomendação ao Governo que já foi assumida no decreto-lei, entretanto publicado pelo Governo. E, portanto, era sobre isto que eu pedia esclarecimento ao PCP. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Não para fazer nenhum pedido de esclarecimento, porque as coisas acabam por se ir clarificando em cada momento. E nesta questão dos contratos de associação, efetivamente o diploma que define o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo define também claramente o que são os contratos de associação. Aquilo que aconteceu em termos da legislação que foi publicada pelo Governo, o decreto-lei, o célebre decreto-lei e a portaria, foi exatamente fazer um ajuste no que diz respeito ao Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, no sentido que efetivamente se cumpra aquilo que está definido no que diz respeito a contratos de associação. E, por outro lado, que se adapte aquilo que é a celebração de contratos de associação à realidade atual. E a realidade atual, que até é uma realidade que o PCP contesta frequentemente e recorrentemente, mas que afinal contesta, mas depois por outras vias diz que é a realidade que defende, sem depois efetivamente no papel a defender. Portanto, é assim um bocadinho complicado. Mas a realidade que temos hoje em dia é a realidade de uma grande expansão da rede pública de oferta de ensino. E, portanto, nesse sentido, e face a esse alargamento e a essa expansão, tem que haver necessariamente a respectiva adaptação daquilo que existe. Por outro lado, também, aquilo que se pretendeu e que é possível verificar foi uma clarificação e introdução de transparência no que diz respeito ao regime de financiamento das escolas do ensino particular e cooperativo naquilo que diz respeito aos seus contratos de associação. Algo que, rigor e transparência, algo que todos aqui devíamos defender. Bom, por outro lado, ficou claro também na lei do Orçamento de Estado para 2011 aquilo que eram as propostas relativamente aos cortes, quer no ensino público, quer no ensino particular e cooperativo. E, portanto, tudo isto estava já lá previsto. Por outro lado, eu gostava aqui de lembrar que este regime de financiamento, com uma fórmula transparente, pois pode ser contestada pela forma como ela incide, digamos, por turma, por aluno, por ciclo, por percurso escolar. O que é certo é que introduz transparência e, sobretudo, introduz um outro fator que é extremamente importante, que é equidade. E que era importante também que todos aqui zelássemos um pouco por aquilo que seja a equidade, e maiormente nestas grandes áreas como a educação, a saúde, etc. Ainda queria aqui acrescentar o seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem tido sempre uma postura em relação àquilo que seja produção de legislação e de relativas a matérias concretas e específicas, tem tido a postura de respeitar integralmente aquilo que seja o espaço de negociação entre o Ministério da Educação e as estruturas representativas dos diferentes setores. Assim aconteceu já noutras circunstâncias. No que diz respeito ao ensino particular e cooperativo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista até teve a oportunidade de lamentar, a dada altura, a especulação que foi feita em relação àquilo que se estava a passar, exatamente no momento em que ainda decorriam as negociações entre o Ministério da Educação e a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Porque fazer essa especulação é só criar instabilidade onde ela não deve existir, e muito menos quando se está num período e numa fase negocial. O Ministério da Educação, a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo assinaram um acordo em relação a esta matéria. É natural que a Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, como aqui ouvimos na passada, julgo, foi na passada terça-feira, tenha uma outra questão que gostasse de ter visto ser contemplada de forma diferente, mas a verdade é que é uma associação representativa das escolas, dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, assinou um acordo e, portanto, tudo o que seja estarmos agora a querer interferir nisso é contribuir de forma pouco saudável para que as estruturas representativas, seja dos professores, seja dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, cumpram com aquilo que é também a sua missão, que é criar este espaço de negociação e representarem essas instituições, no caso dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo. E, portanto, o Partido Socialista não está nada disponível para que, num futuro próximo, possamos ter alguém a dizer não vale a pena negociar, não vale a pena assinar acordos, porque toda a gente depois, quando precisa ou quando quer sustentar um determinado palco de atuação política ou partidária, faz tábua rasa disso, e isso também diz muito das forças político-partidárias que estão a fazer isto. Também diz muito. E a verdade é que o que aqui se tem vindo a disputar sucessivamente, na nossa modesta opinião, é a ocupação de um palco, ora pelo PSD, ora pelo CDS, e agora o PCP também entrou nessa disputa, a ponto de, da parte do CDS, se ouvir que o projeto de resolução do PC vai ao encontro das propostas que o CDS fez de alteração em sede de apreciação parlamentar, e a senhora deputada Rita Rato sentir logo a necessidade de dizer não, há aqui uma grande diferença. Pois claro, também era um bocadinho aborrecido que, estando a disputar o palco, depois pudessem ser avaliados e vistos exatamente pela mesma bitola. De facto, é um bocadinho para o incompreensível, mas pronto, parece que é isso, é esse o interesse fulcral que está aqui. Do nosso ponto de vista, o interesse fulcral está em que se cumpra o acordo e em que, à medida que se for aplicando, se introduzam as melhorias que efetivamente e na realidade se verificar que são necessárias. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois de ouvir a Sra. Deputada Paula Barros, não resisti a pedir a palavra porque, de facto, foi interessante. No mínimo, foi interessante. Mas é mesmo uma questão de transparência e de equidade que leva a que o PSD promova a apreciação parlamentar e que apresente três simples propostas. E que vale e queria recordar, sobretudo, uma, porque vai em conta aquilo que é, que de facto é aquilo pelo que eu percebi agora, a vontade do Partido Socialista. Porque nós não podemos tratar tudo por igual quando as realidades são diferentes. E não podemos fazer de conta que a portaria não contradiz o decreto-lei porque contradiz. Porque quando o decreto-lei diz que o financiamento deve ter em conta o grau e o nível das escolas e a equiparação, não pode depois, na portaria, dizer que o valor é X igual para todas. Quando nós sabemos que dentro da escola pública, e em todas elas, o custo de cada uma delas é diferente. Porquê? Porque são unidades orgânicas diferentes, têm passados diferentes, têm históricos diferentes, têm pesos salariais diferentes, e por isso, quer dizer, Sra. Deputada, por isso não faz sentido nenhum vir dizer que existe equidade e transparência nos diplomas que o Governo decidiu lançar, porque não é verdade. E por isso é que nós não nos demitimos do nosso papel de fiscalizador da atividade do Governo, e por isso é que o PSD acha que tem muita razão em apresentar esta apreciação e incidir cirurgicamente naquilo que não está claro, de que resulta do acordo entre o Governo e uma instituição. E eu já nem vou sequer comentar aquilo que a Sra. Deputada não fez referência, porque não quis fazer, porque também teve acesso, com toda a certeza, como todos nós tivemos, penso eu, que é saber que das 91 escolas, 80 não concordam com o acordo. Que isso é um problema da AEP. Mas é um problema da AEP. Também lhe digo que é um problema da AEP. Mas não deixa de ser um dado sobre o qual eu não posso deixar de fazer uma reflexão. Mas isso é um problema que não é nosso, mas é um problema da AEP. Mas a verdade é que é uma realidade que nós conhecemos e não podemos fazer de conta que ela não existe. E por isso dizer assim, que de facto é em nome da transparência e da equidade que o PSD entende que de facto que esta matéria do financiamento a estas escolas é importante. Não é bem importante para as escolas contra a autodeterminação, não é isso que motiva. Eu acho que é importante é para todos nós portugueses percebermos o, para já, quanto é que custa um aluno na escola pública e percebermos que não há nenhum aluno privado que seja financiado com mais dinheiro, porque nós neste momento não sabemos nada disso. Neste momento, em face da multiplicidade de dados que o Ministério da Educação vai multiplicando e da opacidade que anda à volta disto, não sabemos. Ninguém aqui pode afirmar que as escolas privadas estão a ser sub- ou subfinanciadas relativamente ao público. E por isso é que era importante, de facto, e já tivemos essa discussão aqui, esclarecermos estas matérias.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Barros.
Muito obrigada, é senhor. Muito obrigada.
Muito
obrigada, senhor Presidente. Só aqui para lembrar ao senhor deputado Emílio Guerreiro que o senhor deputado não pode confundir aquilo que é o orçamento global de um estabelecimento de ensino com o seu custo por aluno. São coisas completamente diferentes e, portanto, devia ter a seriedade também aqui assumir isso. Depois, por outro lado, gostava também de dizer ao senhor deputado Emílio Guerreiro que não insista nesta questão de uma suposta opacidade do Ministério. O senhor deputado Emílio Guerreiro e o PSD foram lançando para o ar pedidos foram lançando para o ar a necessidade de saber o real custo por aluno no ensino público. Nunca formalizaram este pedido sequer. E nem precisaram. Calma.
O que perguntaram ao Ministério foi o que disse a senhora Ministra. Não sei.
Exatamente. Mas eu não, senhor deputado Michel, eu estava a falar com o senhor deputado Emílio Guerreiro, não estou aqui a colocar em causa. Não, estava a falar especificamente da postura do PSD. Exatamente. Nunca formalizou. Mas também não precisa de formalizar, porque na última audição com a senhora Ministra, ela trouxe claramente os dados sobre o custo por aluno na escola pública. E, portanto, parece que o senhor deputado Emílio Guerreiro não ficou satisfeito. O grupo parlamentar do PSD não ficou satisfeito. O grupo parlamentar do CDS não ficaram satisfeitos. O grupo parlamentar do PCP não ficaram satisfeitos. Portanto, usem os recursos que tiverem à mão para se esclarecer devidamente, sendo certo que a fonte será sempre a mesma. E, portanto, para nós e do nosso ponto de vista, há que também ter seriedade no discurso político. E quando os dados vêm para cima da mesa e são trazidos de forma voluntária pelo Ministério da Educação, a última coisa que o senhor deputado pode dizer é que o Ministério da Educação não está a ser transparente. Pode contestar os dados, faça os estudos que entender. Agora, dizer que o Ministério da Educação não é transparente, isso é uma falsidade e isso não se faz em termos de discurso político porque não é sério e não é honesto. Ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria recordar, Srs. E Srs. Deputados, que, como foi decidido nesta reunião, foi para o Presidente da Assembleia da República um pedido, no sentido da Assembleia da República, pedir ao Tribunal de Contas uma auditoria sobre esta matéria. Portanto, seria conveniente que na nossa discussão não se avançasse demasiado, uma vez que ainda está em seguimento esse pedido. O Presidente ainda não respondeu, não sabemos qual é a decisão dele, de qualquer maneira vamos aguardar. No caso do Presidente da Assembleia entender não fazer esse requerimento ao Tribunal de Contas, então, pois, pensar se há noutras vias de obter os dados que cada um acha que ainda não tem. Eu tenho mais dois pedidos de palavra sobre esta matéria. Esta reunião está a ser um bocado atípica, uma vez que eu pensava que já tínhamos encerrado a discussão, mas, enfim, os temas estão a reaparecer. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues tem a palavra, depois Sr. Deputado Emílio Guerreiro, mais alguém se quer pronunciar, porque a Sra. Deputada, claro, a Sra. Deputada Rita Rato tem coisas a dizer. Mas é para nós termos uma ideia do tempo que vamos dispor e chama a atenção de todos para a ordem do dia. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues tem a palavra.
Sr. Presidente, era para prestar alguns esclarecimentos à Sra. Deputada Ana Drago e à Sra. Deputada Paula Barros acerca das posições do CDS sobre esta matéria. É verdade que na posição do CDS sobre o financiamento dos contratos de associação houve uma evolução. No nosso projeto de lei estava por ciclo avaliativo e agora defendemos que seja por percurso escolar. Eu também registro a retração do Bloco de Esquerda nesta matéria, depois da abstenção do nosso projeto de lei Vi algumas posições do Bloco de Esquerda que representam uma retração, ao contrário do CDS, que representam uma evolução. Isto é outro tipo de análise que não é chamada para aqui. Quanto à intervenção da senhora deputada Paula Rebarros, parece esquecer várias coisas. Quem não está a cumprir os contratos da associação e os acordos que fez foi o Governo. Estava a decorrer um processo negocial em dezembro com as associações representativas do setor e as escolas com contrato de associação e de repente é publicado um decreto-lei e mais tarde a portaria, que era a negação precisamente daquilo que tinha vindo a ser negociado e já estava a ser consensualizado entre o Ministério e os agentes do setor. A senhora deputada também diz que isto é fruto do Orçamento de Estado. É verdade, senhora deputada, mas nós sempre denunciámos que havia um corte de 11% para o ensino estatal e havia um corte de 30% para as escolas com contrato de associação. Segundo o próprio Partido Socialista e o Governo evoluíram nesta matéria, porque no decreto-lei inicial era, o financiamento era anual, os contratos passaram a ser plurianuais. A senhora deputada também fala em equidade. Como é que pode haver equidade se se trata de forma igual aquilo que é desigual? Se há quadros de escola diferenciados, estabelecimentos para estabelecimento, e, no entanto, o financiamento são os 80 mil euros do ensino profissional. Quanto ao acordo, senhora deputada, 80 escolas já vieram dizer que não se revêem no acordo assinado entre o Ministério da Educação e a Associação do Ensino Particular e Cooperativo. E já agora recordo à senhora deputada Paula Barros, esteve atenta às afirmações do senhor Presidente da EP na Comissão da Educação, que foi o próprio que disse duas frases que definem o que estamos a discutir. A primeira é de que este acordo era possível, mas iria conduzir ao encerramento de estabelecimentos de ensino. A segunda afirmação do senhor Presidente da EP é de que este acordo, que ele celebrou com o Ministério da Educação, nada impedia que o processo legislativo da apreciação parlamentar continuasse. E, portanto, senhora deputada, é isso que estamos a fazer nesta Comissão de Educação, através da resolução do PCP. E, finalmente, senhora deputada, quanto aos custos por aluno ou por turma no ensino estatal e no ensino particular e cooperativo, a verdade é que a senhora ministra revelou números que não incluem os custos dos serviços centrais do Ministério da Educação, dos serviços regionais, do PIDAC e dos investimentos da Parque Escolar. E, portanto, os números estão falseados porque não imputam custos que deviam estar imputados à escola estatal.
Porque a escola pública não funciona.
Funciona. Sr. Deputado do Emílio Guerreiro, eu queria chamar a atenção, os peticionários que vão ser recebidos em audição daqui a pouco já estão cá no edifício. No entanto, ainda temos um ponto de ordem do dia para resolver antes. Eu peço contenção a todos no sentido de respeitarmos os tempos. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. É para dizer que, de facto, que é em nome da transparência que nós temos vindo a pedir os dados corretos. Porque eu não tenho qualquer responsabilidade, nem o PSD tem, é que sempre que o membro do Governo falou de números de custo por aluno, disse valores diferentes. Foi assim no debate do Orçamento de Estado, digamos, quando foi a apresentação conjunta. Foi assim na Comissão. Quer dizer, eu já ouvi 3 ou 4 números diferentes que saem pela boca fora dos seus governantes. E por isso é claro está que cria aqui uma grande opacidade. Mas fique tranquila, Sra. Deputada, porque o que o PSD fez foi pedir os relatórios, porque agora as escolas já têm contas de gerência. E foi por isso que o PSD já requeriu as contas de gerência das escolas, dos concelhos, onde existem escolas com contrato de associação. Porque há um princípio da contabilidade, que é o da comparabilidade. E nós, para podermos comparar, temos de garantir que esse princípio seja cumprido. E não podemos comparar realidades distintas. E é isso que estão a fazer, porque estão a comparar relatórios de gerência das escolas com contrato de associação com números que não incluem as parcelas todas. Porque para ser comparáveis, têm que incluir exatamente as mesmas parcelas. Ou seja, têm que estar refletidos também nos cálculos da escola pública os custos que a escola tem relativamente à manutenção do espaço, obras, etc. Porque é só refletido do outro lado, os custos sociais na mesma dimensão. Porque estão no outro lado. Isso não está refletido. Isso não está refletido. E por isso é que, de facto, há uma opacidade, porque quer-se comparar realidades diferentes. E como eu já disse, é fácil, está nas primeiras páginas de um POC, abrir, estão lá os princípios contabilísticos, são 3. Um deles chama-se comparabilidade. Eu tive a oportunidade de dizer isto na discussão do Orçamento de Estado ao Secretário de Estado. Lamento que tenha voltado a fazer tantos meses decorridos à Sra. Deputada Paula Barros, porque é importante que o Partido Socialista comece a perceber que isto de facto é importante. Para se poder comparar números, temos que cumprir este preceito. E as realidades têm que ser as mesmas. Não é inventar realidades diferentes e depois compará-los. O que nós queremos é exatamente isso. Transparência. Realidade igual, realidade igual. E compara-se. E depois é o que der, Sra. Deputada. É o que der. E eu estou muito curioso para perceber, de facto, se andamos a sobrefinanciar ou a subfinanciar estas escolas. Porque eu quero é que seja exatamente o mesmo. Mas o mesmo dentro da mesma realidade, como a escola das Caldas da Rainha, com contrato de associação, tem um financiamento médio igual às escolas da Caldas da Rainha. Não é dizer que as escolas da Caldas da Rainha têm que ter o mesmo financiamento do que uma de Vila Nova Foscoa. Porque não faz sentido isso, era deputada. Isso é falta de transparência. E nós abdicamos, não abdicamos, é de transparência nesta matéria.
Senhoras e senhores deputados, não se esqueçam que esta matéria vai ser discutida em plenário. Estamos aqui a discutir. O projeto, não, a discussão é feita aqui, depois irá, mas há sempre, suponho, a possibilidade da discussão ser prolongada. Só deputada Rita Rato, tem aqui muita coisa para responder em muito pouco tempo.
Obrigada, Sr. Presidente. Respondendo às questões que foram colocadas, começava pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, que nos colocou a questão do alargamento da rede pública. No terceiro parágrafo nós dizemos que a ausência de uma política de alargamento da rede pública e a supressão ou contração do financiamento das escolas com contrato de associação produz resultados que em nada contribuem para a garantia do direito ao ensino. Depois dizemos que a prioridade do investimento público deve ser no reforço das condições materiais e humanas das escolas públicas e no alargamento da rede pública. Acontece que nós, foi por opção de facto, que do ponto de vista das recomendações entendemos importante garantir consensos e a aprovação que nós entendemos importante da parte da Assembleia da República e, portanto, as duas propostas que fazemos em concreto visam um objetivo fundamental, que é a defesa da qualidade dos contratos que se justifiquem. E é por isso, e é a defesa da qualidade educativa e os direitos destes professores, destes funcionários e, sobretudo, dos alunos destas escolas que nos levaram a apresentar estas duas recomendações, mesmo a do ciclo de ensino, reconhecendo que o decreto já prevê a questão do ciclo de ensino. Sobre o que a senhora deputada do Partido Socialista nos definiu e aqui afirmou, dizer de facto que nós não lemos o mesmo decreto, e é possível, de facto, não termos lido o mesmo decreto, mas eu acho que é o mesmo, ou então é muito claro a falta de objetividade que se coloca, porque a portaria diz 80 mil euros turma, equidade. Isto não é equidade, senhora deputada. Objetividade é o que diz a proposta do PCP, que diz assim, eu vou ler-lhe mais uma vez. Obedecendo a um financiamento e a um conjunto claro e objetivos de critérios mensuráveis relacionados com o funcionamento de cada estabelecimento de ensino, garantindo um financiamento nunca superior à escola pública. Objetividade, clareza e transparência é um conjunto claro e objetivo de critérios. Isto é que é, de facto, objetividade. E depois dizer, de facto, que se houvesse interesse da parte do Governo do Partido Socialista de resolver os contratos que não se justificam, porque sabe, de facto, e está identificado irregularidades associados a grupos que têm nome, que têm pessoas, que foram referenciados, então que se assumam responsabilidades perante isto. Conhece a legislação e a senhora deputada certamente conhecerá melhor as pessoas envolvidas e os casos em si. Portanto, nós dissemos uma coisa muito importante. Assumam-se responsabilidades, responsabilizem-se de facto as pessoas que, com muita promiscuidade ao poder político, a direções regionais do centro, conseguiram usar instrumentos ao seu dispor para fazer de educação um negócio, e isso não se admite. E, portanto, se há um objetivo, isto deve ser resolvido. E este Governo nunca decidiu resolver este aspecto. E isso não podemos deixar de o afirmar, aliás, quando há tanta vontade de recurso, de racionalização dos recursos públicos, nunca ouvimos da parte da Sra. Ministra da Educação referir que existe um grupo económico que tem muitas escolas e que tem tido ligações privilegiadas ao poder político e ao poder económico e, portanto, hoje dirige um mercado onde não se justifica. E não ouvimos da sua parte uma palavra relativamente a isso. E isso, de facto, é muito grave. E depois dizer-lhe que, ainda no que diz respeito às questões da expansão da rede pública, nós ouvimos da parte da senhora da Ministra da Educação uma palavra, que foi: não vamos garantir oferta pública. Hoje temos expansão da rede pública aonde? A senhora ministra da Educação disse que não ia construir uma escola em Arruda dos Vinhos, mas contribui para a degradação da qualidade daquela escola. Isto é tirar com uma mão e tirar com outra a seguir ainda mais. Isto é de uma gravidade extrema e não ouvimos uma palavra sua relativamente a isto.
Não, e dizer...
Então ainda bem, pois não, não ouviremos, pois não, porque eu sou deputada do Partido Comunista Português e a senhora é deputada do Partido Socialista. E, portanto, respeitando as diferenças óbvias, pelo menos posso dizer que não, relativamente a esta matéria não partilhamos da mesma opinião. E dizer uma coisa, quando a senhora deputada aqui vem fazer afirmações que eu creio que a nossa discussão aqui na Comissão de Educação e na Assembleia da República, eu acho que deve obedecer a critérios políticos e a divergências políticas. Quando se passa para o campo da insinuação, eu acho que esse tipo de argumentos ficam com quem os praticam, mas eu acho que não enriquecem nada o debate e só contribui, de facto, para quem não quer resolver o problema. E quando a senhora deputada aqui vem insinuar que o PCP quer entrar na disputa do PSD e do CDS, eu tenho só uma coisa a dizer. O PCP entrará sempre na disputa da defesa dos direitos dos professores, dos funcionários e das populações que têm estas escolas. E isso o PCP contará sempre. Quer esteja o governo do Partido Socialista a dirigir o país, quer esteja outro qualquer governo. Nós não temos uma palavra na oposição, quando está um governo e temos outra palavra. O mesmo já o Partido Socialista, de facto, não pode dizer. E quando a senhora deputada vem aqui falar de negociação, é que a senhora deputada estava aqui a falar em negociação e eu só me veio imediatamente à memória o acordo que foi rasgado entre este governo e as estruturas sindicais representativas dos professores. Portanto, certamente que a senhora me vai dizer que está, de facto, muito preocupada porque não vai realizar-se o próximo concurso para a colocação, o próximo concurso extraordinário para a colocação de professores. Não, de facto, é muito grave. Onde é que isso constava? Então, mas a palavra do governo vale alguma coisa ou não vale? Ou estamos num país em que a palavra das pessoas já não vale nada? Estamos num país em que a palavra das pessoas já não vale nada? Estava no acordo. Estava no acordo. Estava no acordo e a gravidade é esta. É que quando interessa ao Partido Socialista invocar o acordos, invoca acordos. Quando não interessa, rasga os acordos e atira ao ar. E estamos a falar de milhares e milhares de vidas de pessoas. É disto que se trata. Não são números, são pessoas. De facto, são pessoas que estão aqui em causa. E só uma última palavra, e porque o senhor Presidente chamou a atenção.
Agradeço, porque temos um assunto a tratar e temos pessoas lá fora.
Termino já, mas de facto, como foram colocadas e bem referiu um conjunto muito alargado de questões, vou ter que responder a isso, é uma obrigação a que tenho que responder. E quando nos falou aqui de transparência, de facto é muito grave que a transparência seja completamente opaca no Orçamento de Estado. Porque tudo o que era importante saber de forma transparente e objetiva, muitas dessas coisas não são possíveis de obter através do Orçamento de Estado. E foi isso também que levou a que organizações internacionais definissem que a dificuldade da transparência e da valorização do regime democrático através do nosso Orçamento de Estado, que é dos mais opacos da União Europeia. E isto tem uma gravidade, de facto, significativa. E chega ao ponto de ser tão significativa que quando da discussão do Orçamento de Estado são colocadas questões muito concretas à Senhora Ministra da Educação sobre investimentos concretos, escolas concretas, sobre investimento da parque escolar e a Senhora Ministra tenha a ousadia de dizer isso é orçamento da parque escolar, não é orçamento de Estado. Isto é o cúmulo e eu acho que também deve merecer à parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, que tanto aqui a senhora deputada falou da questão da transparência e do rigor, uma reflexão talvez sobre a situação em que nos encontramos.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada Paula Barros estava a manifestar a vontade de falar, mas estamos
Ó, senhor Presidente, é só não me obrigo a usar uma figura regimental. Pronto. Que não queria mesmo... Mas é só para dizer que insinuações foram queixas que a senhora deputada Rita Rato fez, nomeadamente em relação a mim, quando fez aqui uma afirmação qualquer de que eu deveria conhecer, é que ela conhecia bem a lei e eu devia conhecer melhor as pessoas envolvidas, não sei o quê. Nem sei, nem quero saber. Isso é que é uma insinuação. E para além de insinuações, fez aqui acusações graves no que diz respeito à promiscuidade entre instituições, organizações, direções regionais, etc. Pois é, senhora deputada, faça as acusações, prove-as e faça a quem de direito. E faça a quem de direito, porque isso é que é ser corajoso Isso é que é ser corajoso e isso é que é pugnar por transparência, não é? Vá às instâncias judiciais, faça a denúncia com provas para que as questões possam ser investigadas.
Bom, vamos, está encerrada a discussão desta iniciativa. Agora será elaborado o relatório desta informação sobre esta discussão, que seguirá para plenário para agendamento da votação. Vamos agora passar aos pontos 9, 10 e 11 da ordem do dia. Eu sugiro que se faça uma discussão conjunta, uma vez que se trata de três projetos de resolução. Um do PCP, manutenção do regime de paro pedagógico no modelo de docência da EVT. Outro do CDSPP, recomenda a manutenção da docência em paro pedagógico em educação visual e tecnológica. E do Partido Ecologista dos Verdes, manutenção do regime de paro pedagógico no modelo de docência da disciplina de educação visual e tecnológica no segundo ciclo do ensino básico. Estão presentes quatro professores da EBT, quem cumprimento. Vamos passar à apresentação de cada um dos projetos de resolução, depois faremos a discussão conjunta, uma vez que todos apontam com as respectivas cambiantes que foram aqui referidos pela deputada Rita Rata há bocadinho, uma vez que têm origem em partidos diferentes. De qualquer maneira, suponho que faz sentido fazer-se uma discussão conjunta. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato para fazer a apresentação do projeto do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a apresentação é muito objetiva. Trata-se de mais um ataque à escola pública, que hoje conhece uma etapa nova e grave, e que, de facto, ao abrigo de uma revisão dita curricular, se pretende colocar em risco mais de 7 mil postos de trabalho, em nada contribuindo, muito pelo contrário, para a qualidade educativa e para a importância desta disciplina na escola pública. Importa dizer que o que está aqui em causa é, de facto, a qualidade educativa, a formação e o sucesso escolar dos alunos e os postos de trabalho em risco. Gostaria apenas de dizer, de facto, que a gravidade desta situação é tanto maior quanto a disciplina da EVT integra os currículos dos alunos com necessidades educativas especiais. E, portanto, nós já conhecemos o desrespeito pelo número de alunos por turma que integram alunos com necessidades educativas especiais. Na escola Josefa Dóbides, em Lisboa, do 6º ano, e, portanto, é uma escola que tem EVT, existe só uma turma que tem 28 alunos, 3 alunos com necessidades educativas especiais. Eu imagino o que é que será o próximo ano letivo. É a disciplina da EVT selecionada por um professor com 28 alunos e 3 alunos com necessidades educativas especiais, sendo que esta é uma disciplina que integra o currículo desses alunos. E, portanto, não é preciso ser especialista em educação, que não sou, nem em pedagogia, para perceber que a componente e a matriz desta disciplina fica completamente em causa com estas medidas e que o que se pretende é, através de uma medida que em nada responde a critérios pedagógicos, desrespeitar muito, mais uma vez, os direitos dos professores, degradar a qualidade da escola pública e, desta forma, contribuir para o agravamento dos números de desemprego, ainda mais relevantes no âmbito do Ministério da Educação, quando é o Ministério deste Governo que apresenta maiores níveis de precariedade e de desemprego. Isto tem a sua gravidade maior e, portanto, o projeto de resolução é tão só garantir o consenso sobre a importância da manutenção do par pedagógico da EVT e que, para além da importância objetiva e da concordância do Partido Socialista por ser o partido que sustenta o governo, também tem uma importância reforçada pela opinião e pela posição que aqui é determinante no cenário de maioria relativa por parte do Partido Social Democrata e que também gostaríamos de compreender qual seria a sua opinião sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto do CDS. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta matéria que aqui trazemos hoje à Assembleia vem no seguimento, infelizmente, de outras matérias parecidas em que o orçamento do Estado para este ano parece ditar as políticas pedagógicas, ou que deveriam ser políticas pedagógicas no Ministério da Educação. De facto, recordaríamos aqui que, além desta matéria, o fim do estudo acompanhado, por exemplo, ou outras matérias afins, foram decididas por altura do orçamento do Estado e estão agora a ser implementadas sem que se conhecesse e sem que se conheça uma única justificação da parte dos técnicos do Ministério e da parte de quem deveria, nestas matérias, tomar as decisões, que são as equipas do Ministério da Educação. Aliás, em relação a esta matéria, muito em particular, basta recordar o parecer do Conselho Nacional de Educação, que dá parecer negativo, se quisermos, a esta matéria em particular, por uma razão muito simples. Esta disciplina de Educação Visual e Tecnológica resulta da fusão de duas disciplinas separadas, que afins de certa maneira, mas suficientemente diferentes para merecerem um programa lecionado por dois professores. E a questão aqui, penso eu, deve ser exatamente a questão pedagógica que está subjacente. Se o Ministério da Educação entende que se devem alterar os programas dessa disciplina, que o faça. Se porventura isso quer dizer que tem que eliminar uma das duas vertentes que antigamente existiam, que o faça, que assuma essas consequências e que, fazendo isso, demonstre que tem algum pensamento sobre as questões do ensino para além das questões financeiras. Mas mantendo o programa como está, não faz, com certeza, nenhum sentido a eliminação do par pedagógico nesta disciplina. E isto não é para o CDS uma questão de porventura poderia ser, mas não é de números ou mesmo até de desemprego para os docentes em causa, cujo problema e cuja luta nós compreendemos, mas se trata-se, enfim, de que o Ministério da Educação deva assumir as suas políticas pedagógicas e não deva ser governado a partir do Ministério das Finanças sem qualquer tipo de resposta e sem qualquer tipo de defesa desta Câmara que nós aqui assumimos. Além do mais, esta disciplina em particular é uma disciplina que existe muitas vezes em contacto com as comunidades locais em que se insere. É por isso que, para além da questão da manutenção do par pedagógico, o CDS aqui recomenda ao Governo que demonstre e que procure encontrar qual é o impacto real desta disciplina na ligação à comunidade, porque nos parece também que é um dos fatores a ter em conta quando se faz este tipo de alterações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Apolónia, para fazer a apresentação do projeto do PEF. Tem a palavra.
Não, isto tem som? Ah. Pois não. Bom, os Verdes entenderam também apresentar um projeto de resolução propondo a manutenção do modelo de docência de educação visual e tecnológica através do regime do par pedagógico. Quer dizer, não vale a pena escamotear, o objetivo do Governo com esta medida é suprimir cerca de 7 mil horários e pôr postos de trabalho de professores em risco. Este é o grande objetivo. Ou seja, o objetivo na política educativa, a partir de uma determinada altura, passou a ser única e exclusivamente reduzir, poupar, não gastar dinheiro. E, portanto, vão repescar e vão pegar em tudo aquilo que podem, todos os pequenos pormenores ou grandes pormenores, para tentar cumprir os ditos objetivos do déficit. Este é o grande objetivo da medida. Mas temos que perceber o que é que está para além disto. O objetivo já é grave. Temos que perceber o que é que está para além disto. E eu gostava de saber se alguém já aqui ouviu, por parte do Governo, a prova provada de como é que esta medida vai melhorar a qualidade das aprendizagens e como é que vai melhorar a componente pedagógica para os alunos. Não há explicação possível, daí que a explicação não seja dada. Eu acho que nós temos que perceber, quando estamos a falar de educação visual e tecnológica, estamos a falar da capacidade das nossas crianças e jovens aprenderem e conhecerem e da capacidade das nossas crianças e jovens praticarem através das aprendizagens que fizeram. E a personalização para as crianças desta dotação de conhecimentos, do manuseamento dos materiais, da aprendizagem de lidar com os materiais, é extraordinariamente importante. esta concepção de que parece que estamos a regressar àquela velha concepção das aulas do professor que chega à aula, debita e a criança ou apanha ou não apanha. Isto não é assim, já não é assim, já se percebeu que não é assim e que assim não vamos longe. Eu termino esta intervenção porque eu não tenho muito mais a dizer para além disto, porque a questão é óbvia e demasiado simples, mas depois, ao nível das suas consequências, demasiado complexa. Eu só gostava de solicitar aqui uma reflexão aos senhores deputados. Nós recebemos no Grupo Parlamentar dos Verdes convites de professores de Educação Visual e Tecnológica para que fôssemos assistir a aulas concretas para termos a percepção da necessidade do par pedagógico nesta disciplina. De certeza que os outros grupos parlamentares também receberam. Eu não sei se a Comissão como tal recebeu, mas eu queria deixar aqui talvez o desafio à própria Comissão de que talvez com um representante de cada grupo parlamentar, para também não inundarmos as aulas, mas se pudéssemos refletir em duas, três ou quatro escolas, não sei, podemos numa manhã ou numa tarde, sei lá, ou noutros, em vários dias, não sei, consoante a nossa disponibilidade e a disponibilidade dos outros naturalmente, podemos fazer uma deslocação às escolas, no sentido de nos apercebermos concretamente daquilo que está em causa e daquela que é a realidade, porque os deputados não podem fugir àquela que é a realidade. E às vezes é disso que o Governo se esquece. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não recebemos, enquanto Comissão, não recebemos nenhum convite. Também seria um bocado complicado aparecer a Comissão de Educação que iria sobrelotar as salas de aula. E, naturalmente, essa aula já não seria uma aula normal. De qualquer maneira, cabe todos nós temos a prerrogativa de visitar as escolas que entendermos. Se houver uma proposta formal para haver deslocar-se uma delegação da Comissão, tudo bem, será vista. No entanto, eu chamo a atenção que aparecerem seis pessoas diferentes a assistir a uma aula da EVT perturba sempre o funcionamento. Acho que iria ter um efeito contraproducente, não é? Mas um deputado individualmente já terá outra menos impacto. Mas, enfim, fica à consideração. Estão feitas as apresentações dos três projetos. O deputado Michel Saverde, não sei se quer participar na discussão ou completar. Sem palavra.
Nossa Presidente, era apenas porque tinha esquecido, devia tê-lo feito no início, de agradecer ao PCP que tivesse aceito o adiamento da discussão para que a nossa proposta pudesse ser discutida em conjunto. Tínhamos esquecido e era indelicado não fazer aqui. Muito obrigado.
É sempre muito agradável sabermos que estamos sempre disponíveis para os outros. Sra. Deputada Ana Drago. Tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que a maior parte, ou seja, os argumentos mais fortes que mostram a forma como, de facto, esta medida da erradicação do parapedagógico em EVT é absolutamente injustificável por parte do Ministério da Educação já foram aqui feitos. Ou seja, esta disciplina tem uma história, que lá está, no passado eram duas disciplinas com três professores, mas a componente exatamente dos trabalhos manuais sempre teve também dois professores, exatamente porque tinha esse aspecto prático. E, portanto, isto já partiu de uma redução de duas disciplinas e de três professores para uma disciplina apenas com dois professores. E há aqui, assim, alguns aspectos que eu creio que são importantes. Ou seja, quando nós olhamos para todo o projeto de reorganização curricular que é apresentado pelo Ministério da Educação, eu acho que aquilo que é mais patente para todas as pessoas que se interessam por educação, por mais especialistas ou menos especialistas que sejam, é a total incapacidade por parte do Ministério de justificar estas medidas que apresenta. E o parecer do Conselho Nacional de Educação, nisso, eu acho que é lapidar. Ou seja, o Conselho Nacional de Educação reúne até pessoas que têm, sobre as questões de educação, concepções ideológicas diferentes, mas, de facto, não há nenhuma justificação para a eliminação do par pedagógico. E o Sr. Secretário de Estado, durante a audição que aqui foi feita há algumas semanas atrás, foi um requerimento do Bloco de Esquerda que incluía esta questão da reorganização curricular, dizia que a componente prática da disciplina da EVT não iria desaparecer, ele não concordava. Eu lembro, na altura, até nas galerias assistia um conjunto de professores da EVT que deram uma gargalhada, Porque, de facto, as justificações que foram apresentadas pelo Ministério da Educação são sempre... Chegou-se à conclusão. Como é que se chegou à conclusão? Ninguém sabe. Foi o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra, provavelmente em conversa no seu gabinete, que chegaram a uma conclusão qualquer que ninguém percebe. O Sr. Secretário de Estado acha que a eliminação do par pedagógico não elimina a dimensão prática desta disciplina. Porquê? A que propósito é que tem esta opinião? Também ninguém sabe. E o próprio Conselho Nacional de Educação diz no parecer exatamente isto. Ou seja, diz que a dimensão prática da disciplina fica em causa com a eliminação do par pedagógico. E a dimensão prática eu creio que tem duas importâncias no projeto educativo e no percurso educativo dos alunos. Por um lado... leva a escola para a necessidade, para o campo do saber, aprender a saber fazer. Não apenas aprender a saber dizer, um conjunto de conhecimentos teóricos, mas aprender a saber fazer. E essa dimensão é muito importante como aspecto motivacional para muitos segmentos da população estudantil. Ou seja, a disciplina da EVT, com a sua componente prática, motiva e é uma dimensão da tentativa das escolas de terem uma perspectiva de integração escolar que eu acho que a escola pública e o percurso educativo não pode perder e não pode prescindir. E, portanto, eu acho que é muito arriscado aquilo que o Ministério da Educação está a fazer. E o facto de não haver justificação, não haver alteração dos currículos, se perder esta dimensão prática, percebe-se de facto o que é que está a ser feito, que é cortar à cabeça um conjunto de horários e, portanto, de postos de trabalho. A Sra. Ministra da Educação teve, enfim, eu nem sei como é que é de classificar, mas não sei, teve a ironia, eu não sei, o desplante de nos dizer que não vai haver despedimentos, que é uma coisa que é inexplicável, ou seja... Aquilo que vai acontecer é que os professores contratados não vão ver os seus contratos renovados. Portanto, bem podemos dizer às pessoas que não vão ter trabalho a partir de setembro, que não são despedidas, que o seu contrato não é renovado, que isso as sossega imenso. E resta saber o que é que acontecerá aos professores do quadro da EVT, que ficarão com horário zero. Resta saber o que é que lhes vai acontecer. E, portanto, eu acho que todos estes projetos de resolução são úteis para fazer esta discussão. Mas queria também dizer que eu acho que o momento fundamental estará na votação que vai ser feita relativamente às apreciações parlamentares. Foram apresentadas apreciações parlamentares sobre o decreto-lei da reorganização curricular por parte do PCP, do CDS e do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda já manifestou a sua intenção de pedir, mediante essa apreciação parlamentar, a cessação de vigência, o que significaria que nós não concordamos com uma reorganização curricular que não tem qualquer justificação pedagógica, que apenas faz cortes cegos naquilo que eram dimensões do percurso curricular dos alunos e na composição das equipas pedagógicas. E, portanto, aquilo que nós propomos é que esta eliminação do par pedagógico não vá avante mediante a cessação de vigência do decreto-lei da reorganização curricular. Eu creio que os outros partidos que apresentaram apreciações parlamentares irão provavelmente também seguir o mesmo caminho, não sei se assim será. E, portanto, esse sim será o momento em que esta Assembleia da República tomará a responsabilidade se a eliminação do par pedagógico vai ou não avante, porque podemos, de facto, apresentar e aprovar projetos de resolução recomendando ao Governo muitas medidas. Sabemos também como é que o Governo reage a esses projetos de resolução, ignorando-os de uma forma absolutamente olímpica. E, portanto, a apreciação parlamentar é, de facto, a capacidade da Assembleia colocar um travão àquilo que eu creio que serão medidas muito gravosas para a escola pública. Peço desculpa porque me alarguei mais do que...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho pedidos, tenho... quero saber quem mais que se pretende inscrever, afim. Então, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive a ouvir os autores das várias propostas até agora e gostaria de partilhar com a Comissão aquilo que vai sendo a nossa reflexão. E a verdade é uma, que nós temos que concordar com muito da argumentação que foi exposta aqui, porque o Ministério da Educação tomou uma decisão sem fundamentação. E nós temos assistido ao longo dos tempos de que para algumas matérias há de facto muita sustentação, muita justificação, muitos relatórios e estudos, e para outras não. E penso que nesta matéria, em que de facto nós passamos de uma situação enfim, de uma determinada carga horária, de um determinado número de pessoas envolvidas, para uma outra que é aquela que existe há alguns anos, e fazendo-se agora, assim, sem mais qualquer explicação, a redução a extensão do parque pedagógico, ao fim e ao cabo, por um só professor, carece de justificação. E por isso nós aguardamos pacientemente qual é que é a justificação técnico-pedagógica a tudo isto, porque nós não vemos alteração do currículo, não vemos alteração do programa, não vimos rigorosamente nada e sentimos claramente que no terreno haverá grandes dificuldades para que isto seja concretizado. Porquê? Porque está-se a querer impor à atual realidade uma forma de lidar com ela diferente. Diferente para pior, e como tal o PSD de facto vai acompanhando esta matéria com grande preocupação, porque tem receios de facto de que isto crie grandes constrangimentos aos alunos e isso é aquilo que nos motiva, ou seja, isto é aquilo que não pode acontecer, é que no final de tudo isto que os alunos sejam os prejudicados. E neste momento, tal como as coisas são apresentadas, tudo indica que isso irá acontecer. Porque se tivesse havido uma reorganização da disciplina, dos seus conteúdos, do seu currículo, poderia-se perfeitamente estarmos aqui a fazer uma discussão diferente sobre como é que ela poderia ser, enfim, dada, prestada aos alunos. Assim não. Assim não conseguimos perceber o que se passa aqui e o PSD volta a afirmar a sua grande preocupação com isto porque lamenta que o Governo, para determinadas matérias, de facto, invista bastante tempo e dinheiro em estudos e relatórios, e que para outras matérias que dizem respeito a tanta gente, não invista nada e apresenta como um facto consumado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Rebelo.
Agora está. Obrigada. Bom dia a todos, senhores deputados. Relativamente a estes projetos, a estas iniciativas, convém realmente relembrar os aspectos subjacentes à existência do par pedagógico e falou-se em aspectos históricos e realmente são esses os que lhes estão subjacentes. E em 88, quando houve a junção das disciplinas de educação visual e trabalhos manuais, de facto, e se constituiu a disciplina da EVT, havia formações distintas dos professores, portanto, e houve a necessidade, naturalmente, havendo uma disciplina única, deles se complementarem, tendo essas formações distintas e manterem-se assim a lecionar as duas temáticas. Entretanto, foi sendo feita a requalificação dos professores. Hoje, os que existem que não tenham feito essa requalificação, penso que serão residuais, porque posteriormente foi feita a formação de base, digamos assim, inicial, já em cursos específicos diferenciados em educação visual e tecnológica, ou seja, hoje temos professores qualificados, e bem, com uma formação unificada, digamos assim. Em relação, depois, ou seja, temos apenas um perfil de professores. Relativamente aos aspectos que referimos, os professores contratados, também convém relembrar que nem sempre um professor contratado significa que esteja a lecionar um horário completo. Em relação às turmas com necessidades educativas especiais, já são turmas mais reduzidas por esse mesmo motivo, por terem alunos com necessidades educativas especiais e têm também apoios diferenciados de acordo com as suas especificidades, naturalmente. Relembrar também que em termos dos outros países não existe a lecionação desta disciplina em país nenhum, pelo menos que tenhamos conhecimento, por um par pedagógico. Aliás, há países na Europa em que é lecionado por um professor generalista com o apoio de outros professores, como por exemplo de música, de desporto ou outra área. Pelo que a explicação realmente e a justificação é histórica e não faz neste momento já sentido, dado a formação que entretanto foi efetuada. Em relação aos aspectos da revisão curricular, convém também relembrar que há um grupo de trabalho a fazer precisamente esse trabalho aprofundado. Portanto, é tudo. Muito obrigada.
Não, nós temos de estar neste momento em preparação. Há um grupo de trabalho.
Até me foi dito que a coordenadora não se justificaria.
Sim, sim. Não, era só a resposta à do... Sr. Deputado Luísa Apolónia? Claro, estamos aqui para isso. Eu só penso que o seu esclarecimento seja cumprido, uma vez que obrigará uma resposta.
Oh, Sr. Presidente, é curtíssimo. Eu só quero que a senhora deputada se pronuncie sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação, que não o fez.
da Helena.
Sobre esse parecer não tenho nada a dizer.
Não existe mais pedidos de... Bom. Sim, mas eu para passar a palavra tenho que saber quem é que a pretende e não tinha aqui pedidos. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós registamos as opiniões dos vários grupos parlamentares que se pronunciaram sobre o assunto, mas também registamos os grupos parlamentares, nomeadamente o Partido Socialista, que não se pronunciou sobre o assunto. Isso, de facto, é grave, porque, de facto, nós vamos sendo surpreendidos com medidas todos os dias novas no que diz respeito à política educativa. E nós teremos certamente a oportunidade, na próxima reunião da Comissão, de discutir o parecer à iniciativa europeia sobre o abandono, sobre a situação e o combate ao abandono escolar. E hoje aqui a matéria em discussão, e a questão do par pedagógico da EVT e a importância não apenas pedagógica, mas também social desta disciplina, deve-nos merecer uma reflexão sobre isto, porque de facto... omeletes sem ovos não se fazem, mas o PCP entende, de facto, neste momento o Governo já nem omeletes quer fazer, porque quando despacha aos cozinheiros já nem omeletes quer fazer, que é o que está em cima da mesa. E, de facto, não podemos registar com menos preocupação o que está a opinião do Partido Socialista sobre isto. E dizer ainda que, no que diz respeito às questões dos professores contratados estarem com um contrato a tempo parcial, isso então é uma justificação de facto lamentável, porque um professor contratado está anos e anos a suprimir necessidades permanentes e a receber um ordenado de miséria. Um professor contratado com horário a meio tempo nem sequer chega para pagar a renda da casa. E, portanto, de facto, essa afirmação da senhora deputada creio que é lamentável, porque, de facto, é uma situação muito difícil que atravessam estes professores. Mas também torna mais claro hoje qual é que é o objetivo do Governo a não querer combater a precariedade nos professores e a manter esta situação com professores contratados. É que depois, quando quiser despachar 7 mil da EVT, despacha assim, com uma revisão curricular. E, de facto, isto é muito grave. E o Partido Socialista tem uma responsabilidade acrescida sobre esta matéria e creio que o argumento que aqui trouxe sobre a questão da monodocência coadjuvada, que existe noutros países, está na nossa lei de bases e nós não temos isso. Nos sucessivos governos, quer do PS, mas quer também do PSD e do CDS, não têm cumprido, de facto, a lei de bases do sistema educativo e, nos exemplos que se deu, e nomeadamente a Itália, a monodocência coadjuvada era não apenas no primeiro ciclo, mas também no segundo. Daí a existência de patamares diferentes no que diz respeito à qualidade do ensino. E apenas uma última referência, quando nos vem aqui dizer que não se pronuncia sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação. Eu acho, de facto, que é muito grave que não haja esse pronunciamento, porque é o respeito pelos direitos dos professores e é certamente, e pela qualidade da escola pública, é o respeito pelo querer ouvir uma opinião relativamente à situação que vivem, que é ter a guilhotina em cima da cabeça a qualquer momento e estarmos a colocar em causa, e neste momento já está colocada em causa, a qualidade da escola pública. É de uma gravidade enorme. Medidas economicistas que visam a alteração programática da nossa escola pública está em causa a qualidade da escola pública quando o Governo diz que não tem responsabilidade sobre o trabalho dos professores. É muito grave.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Para a Sra. Deputada Helena Rebelo, e vamos encerrar esta discussão. Os nossos peticionários já estão há 45 minutos à espera lá fora.
Sr. Presidente, serei muito breve. Bom, eu diria que a senhora deputada encontrou aqui uma justificação que nem o Ministério da Educação encontrou, ou seja, de que afinal há aqui assim um perfil de formação de professores que foi mudando ao longo do tempo e, portanto, isto justifica que se elimine o par pedagógico. É que todas as justificações para a manutenção do par pedagógico, inclusive aquelas que são apresentadas pelo Conselho Nacional de Educação, têm a ver com a componente prática da disciplina. E, portanto, não levar em conta esse argumento, este é um argumento que existe, não levar em conta esse argumento, desculpe, senhora deputada, mas não é justificação nenhuma. Porque a senhora deputada diz-nos a questão do par pedagógico, a existência do par pedagógico, não existe noutras realidades, noutros sistemas educativos europeus. Mas isso é bom ou é mau? Ou seja, nós temos ou não a capacidade de, num país como Portugal, que fez a expansão e a democratização de acesso à escolaridade mais alargada muito tardiamente, e que, portanto, temos níveis de insucesso e de abandono escolar muito superiores àquilo que são os nossos parceiros europeus, esta disciplina é ou não importante naquilo que é o percurso educativo dos alunos? Essa é que é a questão fundamental para discutir. Senhora deputada, de facto, a questão dos professores contratados e dos horários incompletos é... Essa é que não merece comentário. Senhora deputada, nós quando fazemos uma discussão sobre uma determinada matéria, elencamos argumentação e, portanto, não se elencam factos que não estão a ser utilizados para uma argumentação específica. Portanto, aquilo que a senhora deputada queria dizer é: estes senhores, como não têm horários completos, podem perfeitamente ser dispensados a partir de setembro. Era isso, senhora deputada, desculpe lá, mas há uma intencionalidade que subjaz àquilo que é o discurso feito por um ser humano e, portanto, eu não quero acreditar que a senhora deputada junta factos de forma absolutamente aleatórios no seu discurso, e eles não têm uma intencionalidade em termos de mensagem. Têm. Portanto, aquilo que nos estava a querer dizer é que há muitos professores contratados que não têm horários completos e, portanto, esses senhores, lamentamos, a partir de setembro, podem fazer as malas e abandonar o sistema educativo, independentemente dos anos que deram para a sustentabilidade da escolaridade obrigatória. E última coisa, de facto, o senhor deputado Emílio Guerreiro, se me dá licença, trouxe aqui assim um aspecto que eu acho que é importante, que eu várias vezes perguntei à senhora ministra da Educação durante a audição e não obtive resposta. Para a questão da renegociação dos contratos de associação, foi feito um estudo, se não me engano, com 16 investigadores e 438 páginas. Para a reorganização curricular, não há nada. Não há, quer dizer, a senhora deputada traz aqui assim justificações que nem o Ministério da Educação deu. Não há uma única justificação, não há um único estudo, não se fez uma avaliação daquilo que era a estrutura curricular, nada. Por isso, simplesmente, começam-se a eliminar coisas sem que se perceba exatamente porquê e o que, quais vão ser as consequências. Muito obrigada.
Muito
obrigada, Sr. Presidente. É que esta discussão está a assumir uns contornos que parece que nós queremos extinguir essa disciplina, e não é um facto. Não é um facto. Não é um facto. Reconhecemos a importância na formação integral dessa disciplina, reconhecemos que temos professores qualificados e que não vão, por isso, por deixar de ministrar em regime pedagógico, de deixar que as crianças adquiram as competências que devem adquirir nesta disciplina. Mas, quando se fala do parecer do Conselho Nacional de Educação, refere os aspectos práticos. Então, mas também temos disciplinas com aspectos muito práticos, como educação física, então sugerem que também tenham um par pedagógico. Desculpem, é exatamente a mesma coisa. Bem, não vamos então entrar por esses pormenores. Só quero que fique bem explícito que valorizamos e muito o trabalho que estes professores fazem. No desenvolvimento das crianças, sabemos a importância de criar uma sensibilidade artística que eles fazem no bem e que é um assunto que realmente me deixa até um pouco indignada pelas palavras que quiseram imputar-me e que eu não referi.
Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta discussão, será elaborada a informação que irá para plenário. Fica de pé a proposta da senhora deputada de Luísa Apolónio de os deputados individualmente irem visitar a realidade no que diz respeito a esta disciplina. Sendo assim, passamos ao ponto seguinte da ordem do dia, que é a audição dos peticionários da petição número 128, que eu peço para serem conduzidos à sala. Também peço aqui aos senhores deputados, não sei quantas pessoas vêm, que se consiga aqui libertar algum espaço para os peticionários.